Olá, pessoal. Este é o primeiro episódio de podcast com os alunos da turma 304. Pense além. Pense além das bases de um experimento, dos raios, relâmpagos e trovões. Além da rede de alta tensão e da conta de luz. Além do que dá errado numa gambiarra. Além do campo elétrico e magnético, dos aparelhos e antenas de celulares. Além do uso da radiação no tratamento do câncer. Convido os alunos da turma 304 para participar deste episódio.
Na construção civil, algumas instalações inapropriadas têm gerado vários acidentes e alguns deles são fatais por causa de descargas elétricas. Nessas instalações elétricas, três fios têm funções distintas: o terra, o neutro e o de fase. A corrente elétrica que chega em nossas casas, que provém das usinas geradoras, é do tipo alternada. Na tomada de 110 volts ou 127 volts, temos dois terminais onde são conectados dois fios, um fase e o outro neutro. Na tomada de 220 volts, temos dois fios fase. E algumas tomadas apresentam ainda um terceiro ponto, que é o fio terra.
Quem matou o carro elétrico? Então, gente, o documentário conta a história do veículo elétrico número 1, que é uma autópsia do mundo corporativo que irá revelar os culpados do crime que aconteceu contra a humanidade e a tecnologia. Em 1996, durante uma forte crise ambiental que aconteceu, o estado da Califórnia exigiu que as suas montadoras fabricassem uma pequena porcentagem de carros que não iriam emitir poluição.
A primeira montadora que desenvolveu o carro elétrico criou ele para funcionar com a eletricidade, ser durável, silencioso e, o principal, não emitir poluentes. Seus únicos defeitos eram que seus preços eram altos demais e seu alto custo de produção.
Esse foi o primeiro passo para a produção em maior escala dos carros elétricos, porque as montadoras já estavam pressionadas pela lei que tinha como seu objetivo principal, que era diminuir a poluição atmosférica.
Integrantes do grupo: Ângela, Brenda, Isadora e Letícia. Turma 304. Ônibus à pilha? A pilha de volta é considerada o primeiro gerador de corrente contínua de que se tem notícia, e o seu aprimoramento permitiu que se fizesse uso efetivo da eletricidade e de todos os seus benefícios. Dessa época até os dias de hoje, a evolução dos conhecimentos tecnológicos sobre eletricidade tem sido extraordinária no campo dos circuitos elétricos. Atualmente, para a geração de energia elétrica aqui no Brasil, ainda somos, em grande proporção, dependentes da energia mecânica proveniente do movimento rotacional das turbinas. Em relação à energia química, usada para gerar energia elétrica, podemos citar a pilha de hidrogênio como a mais recente evolução.
Bom, o nosso podcast vai estar falando um pouco sobre a conta de luz, que você pode encontrar na página 105. Os componentes do nosso grupo são Júlia Ponciano, Maria Eduarda Costa e Sara. O uso racional da energia elétrica evita o desperdício, preserva o meio ambiente e reduz o consumo de sua residência. Nesse sentido, pequenas alterações nos hábitos e costumes de sua família podem ajudar na economia da conta de luz. Contudo, para fazer o melhor uso da energia elétrica, isso é, de maneira consciente e responsável, é importante conhecer alguns aspectos da conta de luz de sua residência, como o consumo mensal.
O valor pago por unidade de energia e os impostos que incidem sobre ela, além disso, saber a potência e o tempo de sua utilização de cada um dos aparelhos de sua casa, ajudar a pensar alternativas para redução do consumo.
Um professor de física e pai de dois filhos estudantes do ensino médio, preocupado em compreender o gasto energético mensal de sua casa e buscando uma forma de contribuir para a formação de seus filhos e alunos, resolveu propor uma atividade utilizando as contas de luz em sua casa. Sugeriu que trabalhassem dupla com uma conta de luz real da residência. De acordo com a tabela do livro, a incidência de imposto no valor da conta é 15,03. O custo total da conta é R$ 97,85 e a quantidade de energia utilizada nessa residência foi de 166.
Benjamin deu início a vários experimentos científicos para que comprovasse suas teorias sobre a eletricidade. Ele explicou sobre os raios atmosféricos e relâmpagos. Ele também discute a natureza da eletricidade, apontando ser um fluido que poderia ser passado de um corpo para corpo e sugerindo que os raios e os relâmpagos eram fenômenos elétricos. Em uma carta enviada a um amigo em Londres, Benjamin sugeriu a ampla instalação dessas estacas de proteção contra a ação dos raios. A ideia espalhou-se rapidamente e apenas um ano depois, um padre construiu o primeiro para-raios na Europa. Na Alemanha, a invenção chegaria alguns anos mais tarde, tendo sido o primeiro dispositivo instalado em Hamburgo no ano de 1769. Um para-raios construído hoje é composto por hastes e cabos metálicos, colocado no ponto mais alto do local a ser protegido. Estes cabos, que ligam o topo de um prédio ao solo, recebem as descargas dos raios, direcionando-se para a terra. A outra extremidade do fio condutor é ligada a uma barra metálica enterrada no solo que recebe a corrente elétrica. Desde a invenção do para-raios, não havia consenso entre os cientistas sobre a melhor forma de construir o dispositivo. Benjamin sugeria um objeto pontiagudo, enquanto na Inglaterra foram confeccionados para-raios arredondados por decreto do rei. Segundo as ordens da corte, um dispositivo pontiagudo iria atrair ainda mais os raios, mas somente 248 anos após a infecção de Benjamin, a polêmica foi encerrada. Experiências precisas provaram que a forma arredondada é mais eficaz no transporte das correntes elétricas. Isso não implica